פרשת ותצמן לפרשת ויתחנן. Onde em Parashat Vayetchanan, Moshe Rabbeinu começa contando que ele rezou muito para Deus permitir ele entrar na terra de Israel. E Deus falou: chega, até aqui você não vai entrar. E aí, nesse momento, Moshe começa a lembrar o povo do momento do recebimento da Torá. Com todos os mínimos detalhes, começa a contar como foi aquele grande momento. Depois Moshe adverte o povo, é o que nós lemos em Tisha B'Av, esse trechinho. Fala: se vocês vão fazer o mal perante Deus, então saiba que Deus pode acabar exterminando vocês. E Moshe fala: será que alguma vez algum povo ouviu Deus falar diretamente com ele? E assim por diante, o Deus alguma vez tirou um povo dentre os outros povos? Depois a Torá conta que Moshe separou naquele momento três cidades de refúgio para alguém que Deus livre mata sem querer. E aí finalmente Moshe volta a falar sobre o momento do recebimento da Torá e fala novamente as dez mitzvot que nós recebemos ao Monte Sinai. E conta como o povo queria se conectar com Deus naquele momento, como eles queriam ouvir diretamente de Deus, mas eles não estavam conseguindo. Então eles falaram para o Moshe: olha, não dá, gostaríamos, mas não dá, preferimos que você fale conosco. E finalmente nossa paraxá tem o primeiro trecho do Shema Yisrael, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tão conhecido. E no final da paraxá, Moshe dá algumas instruções como que vai ser quando entrarem na terra de Israel, que tem que exterminar os povos que moram lá, não tem outro jeito. Essa é a ordem de Deus. E finalmente, ele termina falando: você deve saber que Deus é fiel, ele guarda o pacto e a bondade para aqueles que amam ele e guardam as suas mitzvot por mil gerações. E ele também paga para os seus inimigos para perecerem, e ele não demora para pagar para aqueles que o odeiam, e ele imediatamente retribui a eles. Então vamos talvez começar por aqui e depois voltar. O que significa esse versículo que nós lemos agora? O Rav Galinsky conta a seguinte história que aconteceu com ele. O Rav Galinsky estava estudando na Rússia comunista. E estava estudando na Yeshiva. Era uma época que era proibido estudar. Então, eles estudavam escondidos no porão. E durante os momentos que viam que tem policiamento e tal, eles subiam e ficavam fazendo outras coisas. Finalmente, um dia, o Galinsky está andando na rua e tem uma batida policial. Param ele: onde você é? Sou polonês. Polonês? O que você está fazendo aqui? Você tem trabalho? Ele disse: não, não tenho trabalho. Na Rússia não ter trabalho é um absurdo. Como? Como você não trabalha? Não, nunca me deram emprego. O policial fala: eu vou resolver esse problema já. E leva Rav Galinsky para uma fábrica de meias para o exército russo. Chega lá, o policial fala: aqui que você vai trabalhar, leva no departamento, já conversa com o diretor, ele vai trabalhar aqui. Leva o Rav Galinsky para uma máquina de costura. Ele tinha que controlar para que as meias fossem costuradas retinho, quer dizer, que a costura ficasse reta, porque se não ficasse reta, essa botagem tem que ser reta. E o Rav Galinsky começa lá a trabalhar com a máquina. Nunca fez isso, não, passa um tempo, quebrou uma agulha. E ficou parado um tempo, até que finalmente vieram os técnicos da empresa trocar a agulha. E o diretor apareceu, falou, você tem que tomar cuidado, uma agulha custa caro. E ele continuou. E com muita delicadeza, ele conseguiu quebrar 13 agulhas até o final do dia. O diretor ficou muito bravo, falou para ele, amanhã tem que tomar mais cuidado, não pode fazer uma coisa dessa, prejuízo. No dia seguinte, era o Galinsky que conseguiu quebrar 21 agulhas. E aí, o diretor chegou para ele e falou, você vai agora, eu vou te mudar de setor, você vai trabalhar pareando meias. O Galinsky falou, imagina, o policial aqui deu ordem que eu tenho que trabalhar nesse setor e é aqui que eu vou trabalhar. Bom, de fato, assim o diretor entendeu que não tem outro jeito, ele precisa de fato cumprir a ordem do policial. Mas esse diretor para o Galinsky, vamos fazer um combinado. Eu te pago 2 semanas já antecipado. Você não pisa aqui, não me aparece aqui. Se alguém perguntar, você está trabalhando aqui, eu vou dizer que você está trabalhando, está assalariado. Mas não vem aqui, sem dar prejuízo. O Rav Galinsky falou, puxa, que pena, não vou poder trabalhar. Mas ele pergunta para o diretor, me diz uma coisa, seu diretor. Você tem aqui 180 operários, eu conversei com eles esses 2 dias de trabalho. E eles não recebem salário há muito tempo. Por que que eles que estão trabalhando e se dedicando, você não está pagando o salário? E para mim, você está me mandando para casa, você está me pagando já adiantado. Respondeu o dono da empresa. Eles, se eu pagar, vão embora, vão procurar outro emprego. Eu preciso deles. Então, vou segurando. Quando eles terminarem todo o serviço que eu preciso, aí eu vou sim dar recompensa para eles, vou pagar. Mas você, eu não quero te ver aqui, você está me dando prejuízo, eu prefiro que você nem apareça. Para você não aparecer, eu já te pago por antecipação. Da mesma forma, isso que a Torá está falando aqui, um tzadik, uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, Deus fala, eu preciso dele. Quando ele vai receber a recompensa, no mundo vindouro. Eu preciso dele até lá. Mas, um rachá, um perverso, diz a Torá que Deus paga para ele, leha avidó. Deus paga para ele para exterminá-lo. O que significa isso? Diz o Rashi, Bechayav meshalem lo gmulo hatov. Deus paga a recompensa que um perverso merece para as coisas que ele fez de bom. Ele recebe a recompensa que dei lehavidó min haolam haba, para exterminar ele do mundo vindouro. Deus fala para o Urachá, te dou já adiantado, eu te pago tudo nesse mundo, mas não me aparece no mundo vindouro. Eu não quero você lá. Essa é a forma que Hashem então paga a recompensa para os tzadikim no mundo vindouro e para os perversos nesse mundo. Ele paga tudo, tudo. Isso que a Torá fala aqui. Ele paga tudo. Ele paga tudo, não atrasa o pagamento para essa pessoa que é pessoa não grata e que Deus não quer que esteja no mundo vindouro. Na nossa paraxá fala sobre o Shema Israel. E no Shema Israel nós falamos sobre a mitzvah do tfilinu kshartam leot aliadecha. Mitzvah tão importante, diária. Queria contar uma história também sobre essa mitzvah. Uma parte da história, de certa forma, é conhecida. Mas vamos ver a história por completo. Havia um grande rabino palestrante, grande palestrante, chamado Rabbi Shabtai Yudelevich. Ele mesmo conta que ele uma vez viajou para os Estados Unidos. E ele estava lá numa cidade, ele ficou meio preso por conta de neve. E o Gabai, chefe da comunidade local, ficou sabendo que o Rabino está preso lá. E foi lá e falou para ele: eu precisava de um favor. Meu filho, daqui a alguns dias, vai fazer bar mitzvah. E ainda não consegui arrumar alguém que ensinasse ele talit, tefilim, as brachot, aliá la Torá. Então eu queria saber se o senhor, aproveitando que o senhor está aqui, o senhor pode ensinar meu filho. O Rabino falou: sim, eu posso ensinar. E ele percebeu que as pessoas naquele local estavam muito afastadas, muito desleixadas. Ele então recebeu o menino para a primeira aula e falou para o menino: ouça, meu jovem, saiba que o talit e o tefilim não são uma mitzvah para ser feita uma única vez. Não é só no dia do bar mitzvah. Bar mitzvah significa que você é bar mitzvah, você é filho da mitzvah. Você, a partir de agora, tem as obrigações das mitzvot. Então você tem que colocar talit e tefilim todos os dias, não só no dia do bar mitzvah. E contou para ele uma história do Magid de Kelem. Magid de Kelem uma vez viu que uma família viajou para férias e levaram tudo que pode imaginar. Levaram todos os acessórios que precisavam, levaram roupas, levaram brinquedos, levaram livros. Uma coisa eles deixaram em casa, o talit e o tefilim. Quando o Magid ficou sabendo, ele rapidamente foi até o lugar onde eles estavam hospedados de férias e falou que: eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu estava um desses dias andando na cidade e de repente eu ouvi de uma casa vindo um choro. E pensei: uma criança está chorando, mas que coisa, ninguém está dando bola para ele. Então eu fui lá, bati na porta, ninguém respondeu. E tentei investigar, descobri que a família saiu para férias. Pensei: puxa vida, então será que uma das crianças ficou aqui sozinha? Está chorando, vai morrer de fome. Então eu entrei na casa e vejo que não tem ninguém, não tem crianças, não tem. Achei muito estranho. Comecei a passar e andar em direção ao choro. E finalmente eu vejo que de um dos quartos, de um dos armários do quarto, está vindo o choro. Eu fui até lá, abri o armário e eu me assustei. Tinha um talit, talit do dono da casa. Estava lá chorando, chorando, desesperado. Falei: talit, por que você está chorando? E o talit falou: como que eu não vou chorar? O sujeito, dono da casa, viajou. Me deixou aqui sozinho, como se não tivesse valor nenhum. Ele pegou tudo que tinha na casa, tudo que ele podia tirar proveito, ele levou com ele. E só eu fiquei esquecido aqui, envergonhada. Diz o Magid de Kelem, sabe, o sofrimento desse talit me deixou muito triste. E eu então falei para ele: talit, talit, não chora. É verdade. Hoje o teu dono te deixou aqui em casa sozinho, como se você não tivesse utilidade, e todo o resto dos utensílios e os objetos dele ele levou. Mas ainda vai chegar um dia que todos os objetos dele ele vai deixar aqui na casa. E somente você, talit, ele vai levar junto com ele. Isso vai ser no dia que ele falecer. Toda a riqueza, todos os objetos, tudo que ele tem, vai ficar tudo por aqui. Só o talit vai junto com ele para o túmulo. E assim então, o Rav Shabtai começou a ensinar esse menino a importância de talit e tefilim todos os dias. No dia seguinte, o Rav Shabtai encontra com aquele gabai, o pai do menino. E o gabai meio que desconversa, não quer olhar para ele. Ele percebe que está meio bravo e fala: que foi? Qual o problema? E o pai então, o gabai fala: sabe, ontem meu filho chegou em casa me perguntou quando vai ser o seu bar mitzvah, papai. Afinal de contas, o rabino explicou que quem não coloca talit e tefilin todo dia não é considerado bar mitzvah. E você não coloca tefilin, então quando é que você também vai merecer chegar à idade de bar mitzvah? Então passaram-se os dias e chegou finalmente o dia do bar mitzvah. Teve uma grande festa na sinagoga e o rabino Rav Shatter foi honrado em ajudar a criança a colocar o tefilin pela primeira vez. E Rav Shatter aproveitou para falar um discurso. Ele falou para as pessoas, sabe, a Talmud nos diz que as vigas da casa da pessoa vão testemunhar quais mitzvot da Torá a pessoa fez e quais mitzvot a pessoa não fez. Todos os pecados que a pessoa fez escondida vão ser revelados. E esses objetos da casa vão vir e vão revelar e vão contar o que a pessoa fez de bom escondido e o que a pessoa fez não bom escondido. No primeiro momento as pessoas ficaram... Ah, mas, Rabino, que história você está falando aí? Desde quando... Viga tem boca, os utensílios, a mesa tem boca, vai contar, vai falar. Que história é essa? De onde você está tirando esses negócios? Rav Shatter virou para o público e falou, gente, eu não estou inventando. Nossos sábios falam isso no Talmud. Mas eu posso até provar para vocês. Ele pega da frente dele na mesa uma colher de ouro puro e... ele levanta a colher e fala, esta colher amanhã vai testemunhar se o jovem colocou talit e tefilin. E amanhã vocês vão ver só. E ele pegou essa colher e enfiou no seu bolso. As pessoas ficaram olhando estranho, rabino levando a colher embora, porque a colher vai contar, vai falar. Terminou a festa e foram embora. Tiraram o talit e tefilin, voltaram para casa. No dia seguinte, batem na porta da casa onde está o rabino. Batem no quarto dele. E era um sujeito, foi enviado pelo gabai. Falou, olha, desculpa, rabino, fica meio mal. Mas ontem, sabe, talvez o rabino estava muito emocionado. O rabino colocou a colher no bolso. E o gabai, o pai do bar mitzvah, está pedindo... para o rabino devolver essa colher, é muito cara, ela é herança já de algumas gerações da família, ele quer a colher de volta. O rabino falou, olha, eu peguei a colher, mas eu falei, eu estou pegando a colher para ela contar para nós se o jovem está colocando o talit e tefilin. No, e aí, o que foi que a colher falou? O jovem colocou o talit e tefilin hoje de manhã. E se o rabino, pois é, infelizmente, na primeira manhã seguinte ao bar mitzvah, a colher está me contando que não, que ele não colocou o talit e tefilin. E o talit e tefilin estão chorando que eu já no primeiro dia, já segundo dia, né, ele já não colocou. Bom, quando esse sujeito percebeu que o rabino continua na dele, voltou para o gabai e falou, ó, gabai, não consegui nada. Então o gabai mesmo foi lá bater na porta do rabino. Falou, rabino, como que o senhor ousa falar isso do meu filho? Ele não colocou ali tefilin? Como se pode falar uma coisa dessas? Ele colocou, assim como ele vai colocar todos os dias. O Rav Shatter estava calmo. Falou, olha, pode ser que eu me enganei. Eu posso perguntar de novo para a colher. Mas, se o seu filho não colocou tefilin hoje, e a colher vai de novo me contar isso, ela também vai acabar me contando outros pecados que você andou fazendo, que você fez. E eu acho que não vai ser uma grande honra para vocês. Você quer que eu vou mesmo perguntar de novo para a colher? O cara falou, não, tá bom, rabino, desculpa, eu confesso, meu filho não colocou talit e tefilin hoje. Então o Shabbat falou, gente, amanhã de manhã eu quero mostrar para vocês que não só que essa colher é uma colher que tem boca, está contando o que o rapaz faz, mas essa colher vai andando sozinha amanhã até a sinagoga. E vocês vão ver que assim como uma colher pode testemunhar, ela ainda pode até chegar sozinha, andar sozinha na sinagoga. No dia seguinte, Rav Shaptan chega na sinagoga, parecia Yom Kippur. Todo mundo veio na sinagoga para ver. O rabino vai fazer aqui um milagre. Colher que fala e anda. Rav Shaptan foi andando até o centro da sinagoga e lá estava o jovem pronto para colocar seu talit filim. E o jovem pega um talit, faz a brachá, leitatef, batzitzit. E aí, de repente, as pessoas ouvem um barulho. Olham para o chão. Aí parece que, do nada, assim, de repente apareceu uma colher. Colher de ouro está lá no chão. O pessoal ficou pasmo. Falaram para o rabino. Rabino, tá certo. Nós aceitamos. Você tem toda a razão. A colher conta, a colher anda. Não vamos discutir. Mas conta para nós uma coisa. Nós, a partir de hoje, sabemos e aceitamos o que o rabino falou, que nossos sábios falam. É verdade, não tem o que discutir. Mas nós queremos saber uma coisa. Como é que essa colher veio parar aqui? Andando? Ela veio agora, de onde ela apareceu? Por algum acaso, o senhor usou nomes divinos para fazer aqui um milagre? O rabino sorriu, falou, gente, não sou profeta, não sou filho de profeta. Agora que vocês estão acreditando no que eu estou falando para vocês, vou explicar para vocês. Ontem, vocês lembram quando eu peguei a colher, coloquei no meu bolso? Nós estávamos aqui no meio do bar mitzvah. E eu não ia levar isso para casa, não é meu? Levar uma coisa no bolso que não pertence a mim? Assim que o menino terminou de enrolar o seu tefilim, o seu talit, eu tirei a colher do bolso sem que ninguém percebesse. E enfiei dentro do talit dele. E no dia seguinte, quando ele fosse colocar a talit de filina, ele ia sozinho encontrar. E assim, nesse momento, consegui fazer com que a colher viesse sozinha. Ela estava aí já, junto. Ela já veio junto. Obviamente que essa mensagem que o rabino transmitiu para a comunidade não se esqueceu mais. As pessoas lembram disso até os dias de hoje. E obviamente que nós também temos que nos fortalecer tanto na mitzvah de talit e tefilim, como também lembrar desse fato que Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. E por conseguinte, se nós estamos cientes que Deus vê tudo que nós fazemos, como está no Pirkei Avot, na ética dos pais, que tudo que você faz, Deus tem um olho que vê, um ouvido que ouve, e tudo é escrito, tudo é gravado, registrado, então obviamente que a nossa forma de viver vai ser completamente outra.